é preciso mesmo ter oferta pública de habitação para ter casas a, com casas a preços acessíveis, e é mesmo preciso ter esta política pública dirigida a incentivar a fixação e o regresso dos jovens. E por isso, ao contrário do que a Iniciativa Liberal diz, o IRS jovem não é discriminatório, é sim dar, de ter uma política fiscal inteligente, de fazer a despesa fiscal onde ela é necessário fazer e não dar tudo a todos, precisem ou não precisem, sejam ricos ou sejam pobres, e não seja em função da política pública. Sim, a política fiscal, lamento desiludir, senhores deputados, não serve só para pagar o vosso ordenado, serve mesmo para ser um meio instrumento de política pública.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Como dois deputados que estavam inscritos para estes pedidos de esclarecimento pertencem a grupos, ou, sendo deputados únicos, já não têm tempo disponível, nós teremos 13 pedidos de esclarecimento no seu conjunto e não os 15, de modo que vamos passar então para um segundo grupo de 4, que começa com o Sr. Deputado do Partido Socialista, Miguel Costa Matos, a quem dou a palavra.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras Ministras, Senhores Ministros, Senhor Primeiro-Ministro, depois da pandemia, a guerra, dificultando a recuperação, a inflação. Mais uma vez somos apanhados numa crise, e quando os outros disseram em crises anteriores que não havia alternativas, os nossos governos têm respondido com escolhas que nos definem enquanto país. Pela solidariedade, pela valorização dos salários, das qualificações, ao invés da austeridade. E nesta nova crise, as nossas escolhas não podem mais adiar uma geração. Uma geração que se cansa de ser um futuro que tarda em chegar. No final desta legislatura, os portugueses perguntarão: que país deixámos uma década depois? Terá a nossa geração recuperado a esperança de um futuro melhor que o dos nossos pais? De uma democracia que consegue cumprir e fazer a diferença nas nossas vidas? Senhor Primeiro-Ministro, se hoje há menos 45 mil jovens desempregados do que em 2015, o Governo traz neste programa de Governo o programa Ponte, que existe para deixarmos de ser o terceiro país com a maior diferença entre o desemprego jovem e o desemprego geral. Se em 2018 a nossa geração era ainda a geração mais precária de sempre, com 60% dos jovens em contratos a termo, hoje a precariedade recuou e Portugal lidera o mundo consagrando o direito a desligar e com uma agenda do trabalho digno. Temos de continuar o combate aos baixos salários. Se 3 em cada 4 jovens recebem menos de 950 euros, depois na anterior legislatura os salários terem subido 25%, o Governo apresenta neste programa um poderoso incentivo à subida dos salários. No ensino superior, há menos propinas e mais bolsas, mas ainda há muitos que ficam à porta e que não têm dinheiro para poderem estudar. Na habitação, há 20 anos, 3 em cada 4 jovens tinha casa própria aos 29. Hoje, somente 1 em cada 4. Na emergência climática, na saúde mental, no interior, fez-se muito caminho, mas é preciso investir mais e ambicionar mais. Senhor Primeiro-Ministro, nós temos a maioria nas nossas mãos. Na nossa ação está depositada a esperança de milhares de jovens portugueses. Estes são desafios reais e que exigem respostas concretas, desde o IRS jovem ao Porta 65, caminho que se iniciou, mas que é preciso mais do que continuar. É preciso ousar, é preciso decidir e avançar, é preciso reformar. De que forma é que fará deste um governo e uma maioria para os jovens?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada do PSD, Sara Madruga da Costa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, diálogo, negociação, compromisso, estas são as palavras que os madeirenses querem ouvir e que têm que ser postas finalmente em prática o mais rapidamente possível por parte do seu Governo. É isso que os madeirenses pretendem que o seu Governo faça e faça de uma vez por todas. Senhor Primeiro-Ministro, recordo que nos últimos 6 anos o seu Governo pouco ou nada fez em relação à Madeira. Foram anos de muitas promessas, de muitos incumprimentos e muitos debates nesta Casa da Democracia. Não preciso de voltar a anunciar por isso, Senhor Primeiro-Ministro, os vários dossiers pendentes, porque o seu Primeiro-Ministro conhece-os bem. Tem neste momento uma maioria absoluta e todas, mas mesmo todas as condições para começar a resolvê-los. É por isso tempo, Sr. Primeiro-Ministro, do seu governo fazer acontecer, de passar das palavras aos atos, de traçar um novo rumo e de iniciar um novo capítulo no relacionamento entre a República e as regiões autónomas. A Madeira, como o Sr. Presidente, como o Sr. Primeiro-Ministro sabe, está disponível e o Sr. Presidente do Governo já lhes transmiti que está disponível para esse diálogo. Sr. Primeiro-Ministro, neste momento não existem desculpas. Não existem desculpas para não concretizar o diálogo, não existem desculpas para não concretizar o compromisso, não existem desculpas para não concretizar a negociação e resolver os inúmeros dossiês pendentes que a Madeira merece.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, o seu programa de Governo é tão entusiasmante que até os seus camaradas de bancada tiveram dificuldades em bater-lhe palmas. Se reparar, bateram-lhe palmas muito devagarinho, muito fraquinho, e alguns até foram saindo da bancada por aquela porta assim de fininho, para ninguém dar por isso. Nem uma palavra sobre segurança. E eu vou-lhe hoje falar do CEF, que é um assunto que eu sei que nos é muito querido. Não temos cá já o Ministro Cabrita, portanto está na altura da mudança.
Está a ser julgado.
Sendo Portugal uma porta de entrada para a Europa, torna-se fundamental termos um controle de fronteiras eficaz e que possa proteger-nos da entrada descontrolada e massiva de pessoas de outras regiões do globo. Extinguir o CEF é o maior erro do anterior governo de António Costa e do Ministro Cabrita, que não deixa saudades nenhumas. As cabritadas sucederam-se, esta foi apenas mais uma. Cabe ao novo governo, a este novo panorama político, onde o Partido Socialista já não está refém da extrema-esquerda, reverter a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Nós sabemos, e o Sr. Primeiro-Ministro também sabe, que durante 6 anos teve de fazer a vontadinha ao Bloco de Esquerda. Por sua vez, não gosta muito de polícias, também já sabemos. Mas o Sr. Primeiro-Ministro também sabe que já não precisa disso. É a segurança do país que está em causa. O controle da criminalidade, o controle da entrada de todos os migrantes, sem saber quem são, de onde vêm e com que intenções chegam ao nosso país. Fazer do CEF uma agência de asilo é uma coisa que envergonha qualquer cidadão português. Senhor Primeiro-Ministro, vivemos tempos de guerra na Europa, de uma guerra que não queríamos e que aqui dentro desta Assembleia da República só tem a defesa do PCP. Neste tipo de contextos existem pessoas que se aproveitam para o tráfico humano. O tráfico de seres humanos aumentou em Portugal cerca de 40% no ano de 2021. E não tínhamos a guerra na Ucrânia. Esta é mais uma razão onde só uma polícia forte, só um CEF forte, poderá impedir que aumente o nosso país de forma incontrolada e desmedida. Cabe assim ao seu governo impedir que isto se transforme numa realidade dura. Repare que o Algarve, eu sei que os deputados do PS, eleitos pelo Algarve, têm alguma dificuldade em falar no Algarve, pode transformar-se numa rota de imigração ilegal. Se o CEF for extinto e transformado numa agência de asilo, não é de agências que precisamos, mas sim de polícias fortes, com meios e com forma de poder atuar. Li alguns que estão a dar formação à PSP e à GNR para controle de fronteiras. O que precisam não é de formação, mas sim de condições de trabalho dignas e de militares. Por exemplo, no Alentejo, no Algarve, existe muitas vezes uma patrulha em cada 100 km quadrados.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Termino, Sra. Presidente, com uma pergunta. Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que lhe faço é a seguinte. A si e ao novo Ministro da Administração Interna. Vai ou não continuar com a ideia macabra da extinção do CEF? Está na hora de virar a página dos erros do Ministro Cabrita. Não queira que o seu governo fique na história como quem abriu fronteiras, como quem não combate a imigração ilegal, mas se aliar a ela, de quem venham todos que nós damos tudo. Nós não queremos isso, terá sempre o combate desta bancada do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos continuar com o nosso... Com as perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro e para o efeito tem a palavra o Sr. Deputado João Dias do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro.
As opções do Governo não correspondem às necessidades de assegurar o desenvolvimento nacional. Não há uma opção por uma política de apoio à produção nacional, de garantia do controle público dos setores estratégicos, de investimento nos setores produtivos para romper com a dependência externa. O país vive uma realidade que é indesmentível. Impede-nos de produzir os alimentos de que precisamos para satisfazer as necessidades alimentares do país e as opções do Governo não rompem com esse caminho. A dependência externa agroalimentar é muito grave e nos cereais é escandalosa. A cada plano de produção de cereais, a situação fica ainda pior. No leite, os problemas arrastam-se há anos. Ouça os protestos dos agricultores, Sr. Primeiro-Ministro. Ouça esses homens, essas mulheres que daqui saudamos por lutarem e resistirem a pôr o alimento na mesa dos portugueses. É preciso assegurar a comida na mesa dos portugueses, substituindo importações pela produção nacional. Os preços dos combustíveis, da eletricidade, das rações, dos fertilizantes, não param de aumentar e as despesas para produzir são incomportáveis. E os agricultores, Sr. Primeiro-Ministro, vendem os produtos a preços baixíssimos, enquanto a grande distribuição fica com a fatia de leão dos preços que os consumidores pagam pelos alimentos. São necessárias condições de escoamento a preços justos para a produção agrícola e florestal. É preciso o combate à especulação do preço dos fatores de produção e a defesa dos rendimentos dos agricultores. Hoje, os agricultores pagam para produzir. Nas pescas, a escalada dos preços dos combustíveis num setor em grandes dificuldades e a falta de apoios não põem em risco a continuação da atividade. São necessários apoios à pesca de pequena escala, artesanal e costeira, para enfrentar os custos da produção. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, porque não assume o Governo compromissos para assegurar a soberania alimentar, em especial para aumentar a produção de cereais, garantir o pagamento justo aos produtores, nunca abaixo dos custos de produção e combater o aproveitamento que está a ser feito com o aumento dos preços dos bens alimentares. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, a quem cumprimento, assim como às Sras. Ministras e Srs. Ministros.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, Sras. e Srs. Deputados. O Sr. Deputado Miguel Matos conhece bem o programa de Governo, escreveu parte importante deste programa de Governo. Claro. Os jovens não servem só para andar com bandeiras, também servem para escrever, para dar ideias, para dar contributos. E, portanto, sabe bem que a agenda para a nova geração é uma agenda que se transversal, numa dimensão laboral muito importante, trabalho digno, salário justo, combate à precariedade. Segunda dimensão, habitação, a custos acessíveis, acesso à educação e acesso a todos os graus de educação, democratizando o acesso ao ensino superior. Conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, acesso à habitação nas suas diferentes modalidades. Reforço do porta orçamental do Porta 65 e a ação sobre o arrendamento acessível. É por isso um programa ambicioso e que julgo que é fundamental para este cumprirmos o desígnio que nos propusemos. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa tem toda a razão. Não há nenhuma desculpa. Não há mesmo nenhuma desculpa. Só falta mesmo os senhores fazerem o que combinaram e contrataram fazer. Façam. Senhor Deputado Pedro Pinto, eu creio que o Senhor Deputado Pedro Pinto, em primeiro lugar, desconhece um facto essencial. A extinção do CEF não foi nenhuma imposição do PCP, nem do Bloco de Esquerda, nem do Partido Ecologista aos Verdes. Não foi sequer uma ideia inspirada do Ministro Eduardo Cabrita. Era uma medida que constava do programa eleitoral do Partido Socialista e do programa do Governo do Partido Socialista em 2019. Primeiro lugar. Segundo lugar, e mantém-se no atual programa do Governo, e portanto é mesmo para cumprir. Segundo lugar, o Senhor Deputado também não percebeu uma coisa. É que o que acontece com a extinção do CEF é a transferência da entidade CEF para as outras forças e serviços de segurança das competências policiais do CEF. Controlo de fronteiras, polícia, PSP e Guarda Nacional Republicana. As fronteiras não deixam de ser policiadas. Passam a ser policiadas por duas forças de segurança que têm